abrir as nossas Bíblias em Lucas 10, 21. Já todos abriram? O Senhor assim nos diz: naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque exultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Amém? O Senhor aqui nos estava a revelar, assim como na passagem seguinte, em Lucas 18, 16, 17, um grande segredo. Todos abriram? Versículo 16, versículo 17. Jesus, porém, chamando para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém? Amados, para nós entrarmos no reino de Deus, necessitamos fazer, nos tornarmos autênticas crianças. Porque não é fácil. Para nós que saímos do mundo, que durante uma vida fomos ouvindo e vendo tudo contrário à palavra de Deus. Porque este mundo é um mundo de engano, um mundo de mentira. Por isso nós temos, na verdade, nos entregar totalmente ao Senhor e pedir a Ele para que Ele faça do nosso coração um coração novo. Amém? Amém? Amém. Eu queria vos pedir, vamos fazer uma oração. Amém. Vamos baixar as nossas cabeças. Querido amado Deus, humildemente nós estamos na tua presença em nome de Jesus Cristo, Senhor, e te pedimos. Nós desejamos ser crianças. Nós desejamos ser crianças, Senhor, porque queremos em tudo acreditar na tua palavra. Porque a tua palavra é luz, a tua palavra é vida, a tua palavra é que nos conduz, Senhor. Nós necessitamos da tua palavra, Senhor, como de ar para respirar. Amém. Senhor meu Deus, eu creio e acredito que neste momento tu estás a selar a tua palavra no coração de todos os meus irmãos, e esta palavra vai ficar gravada no coração de todos eles. Amém. E obrigado, amado Espírito Santo, porque serás tu, Senhor, que farás recordar esta palavra no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 3, 5. Já todos abriram? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amados, confiar no Senhor é uma forma de nós honrarmos o nosso Deus. É nós recebermos tudo aquilo que Ele nos ensina como uma palavra final na nossa vida. O propósito de Deus deixar a sua palavra é precisamente para nos conduzir, para nos ensinar neste mundo. Este mundo tenebroso, este mundo perdido. E sem o auxílio de Deus, nós não vamos vencer. Nós só venceremos quando colocamos a palavra de Deus em prática. Amém? Então confiar em Deus é tudo aquilo que Deus diz, eu tomar como palavra final da minha vida. Amém? Infelizmente, nós temos visto, este mundo é um mundo muito enganador. E nós, sem querer, mesmo nós crentes, amando a Deus, sem querer, por vezes, honramos mais ao homem do que a Deus. Porque mais depressa confiamos no homem do que em Deus. E por causa disso, sofremos. Porque sempre que nós deixamos de honrar a Deus e que honramos ao homem, só pode vir a nós sofrimento. Então em 2 Coríntios 4:4, já todos abriram? E nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amados, nós temos um inimigo, todos nós sabemos disso. E esse inimigo, embora nós não o vemos, ele é bem real. E ele só tem um propósito neste mundo: matar, roubar e destruir. E por isso Jesus se manifestou, precisamente para desfazer as obras desse inimigo. Amém? Mas nós temos um inimigo maior do que esse. Há uns dias atrás, não posso precisar, o nosso pastor em conversa comigo, ele disse-me isso e isso fez-se luz em mim. É uma grande verdade. O diabo não é um grande inimigo. O diabo é o inimigo que já foi vencido, foi derrotado, envergonhado por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O nosso grande inimigo somos nós próprios. Nós próprios, com as decisões que tomamos nos momentos difíceis das nossas vidas, pelas atitudes que também temos, porque toda a atitude, toda a decisão tem uma consequência na vida. Amém? Uma coisa que me tem entristecido muito no meu coração, daí Deus colocou isto no meu coração, é que nós, infelizmente, homens, apesar de amarmos ao Senhor, nos momentos mais difíceis da nossa vida, em vez de nos encostarmos a Deus, em vez de buscarmos ao Senhor, em vez de clamarmos ao Senhor, nós procuramos formas, meios de tentar resolver o nosso problema. Fugimos sempre da verdade. Porque a verdade é nós buscarmos ao Senhor. Porque não há ninguém que nos possa auxiliar a não ser Ele. Ele é o nosso auxílio. Amém. E só dEle vem a nossa ajuda. Amém. E quando nós nos desviamos, só podemos ficar a perder e a sofrer. A Bíblia nos diz em 2 Timóteos 4:3, umas folhas mais à frente, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo como conselheira nos ouvidos. Esta tradução desta minha Bíblia não é propriamente aquilo que eu... Esta tradução é mais clara. Esta tradução diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amém? O Senhor já tinha profetizado isto que nós estamos a ver nos dias de hoje. Porque eu não me recordo, não sou muito velho, mas não me recordo de haver tantos doutores. Hoje para tudo há doutores. Para tudo há doutores. Há doutores. O canudo. Enfim. Doutores que compram o diploma. Doutores que tiram o diploma ao domingo. Enfim. Não vale a pena falar mais nada disso. Infelizmente nós, quando nos encontramos enfermos, quando nos encontramos doentes, porque fomos educados, enganados pelo diabo, ainda hoje crentes temos a tendência de recorrer ao médico e esquecemos que temos um Deus a quem devemos recorrer, que essa é a vontade de Deus. Amém? Em Salmo 103, o Senhor nos diz: eu sou o Senhor que perdoa todas as tuas iniquidades. Eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Amém? Ele é o Senhor que perdoa e sara. Não é um médico. Não é um médico. É Ele que sara. Mas nós buscamos o médico. Por vezes pagamos um preço bem alto. Todos vós têm conhecimento de ver na televisão pessoas que foram para ser operadas uma perna, e em vez de ser operada a perna direita, foi operada a perna esquerda. Por engano, o médico enganou-se. Temos um caso muito recente agora, um rapaz de 27 anos, de Braga, esta semana está a dar na televisão. Tinha um problema qualquer, não posso precisar já o que era, e fez os tratamentos que os médicos entenderam fazer. Com isso, o rapaz com 27 anos está completamente cego. E está-se a fazer um peditório nas redes sociais para que ele possa ir ao estrangeiro ver se consegue ver. Aquele rapaz podia ser um crente, porque infelizmente há muitos crentes que no momento da aflição apressam-se a recorrer ao médico. Apressam-se a recorrer ao homem. E a Bíblia nos diz: maldito o homem que confia no próprio homem. Quando eu estou a recorrer ao médico, eu estou a confiar no homem. Não estou a confiar no meu Deus. E nós vimos no início desta mensagem, em Provérbios 3:5, nós devemos confiar de todo o coração no nosso Deus. Eu não estou a falar por falar. Eu vi com os meus olhos. Eu vivi. Portanto, sei o que estou a dizer. Os medicamentos podem fazer bem a uma coisa, mas depois fazem mal a 10 coisas. Além do mais, o nosso Senhor, em Job 13, 4 e 5, não podia ser mais claro. Já todos abriram? Na minha tradução diz assim: Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras. E vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Amém? Aqui Deus está sempre. Não pode ser mais claro. Deus aqui não pode ser mais claro. Está a dizer aqui: eles não valem nada. Para nós crentes, há uma diferença entre o homem natural, o homem do mundo, o homem que não conhece a verdade, o homem que está perdido, que não conhece Jesus, e nós crentes. Nós temos a luz, temos Jesus no nosso coração, temos a palavra. Amém? Então esta palavra de Deus só terá resultado na vida de cada um de nós quando nós a colocamos em prática. Não adianta ter a Bíblia, não adianta dizer que é crente, que tem Jesus no coração. Não, isso, nada disso adianta. Vai fazer toda a diferença eu encher o meu coração com a palavra de Deus e eu viver a palavra de Deus. Eu hoje sou a prova viva que Deus é real e verdadeiro. Como é que eu posso ser a prova viva? Porque eu pus em prática a palavra que eu conheci. Porque o Espírito Santo me conduziu, ensinou-me, mostrou-me esta passagem. No momento da aflição da minha vida, eu clamei a Deus e Deus me fez abrir a Bíblia neste lugar. Porque eu era um bebê em Jesus. E clamei: Senhor, o que é que eu estou aqui a fazer? Tu dizes na tua palavra, em Tiago, está alguém doente, chama os presbíteros da igreja, orem sobre ele, o Senhor o levantará. Amém? E eu, na minha aflição, no meu sofrimento, não só por aquilo que eu passava, estava a passar, mas aquilo que os outros também estavam a passar, e eu via pessoas a morrer ao meu lado por causa dos tratamentos. São tratamentos tremendos. E Deus, pela sua graça e misericórdia, olhou para mim e disse: ó, meu filho, olha o que é que está aí. E eu, quando vi isto, neguei-me pura e simplesmente a continuar a estar no hospital. Neguei-me só por um motivo, pura e simplesmente eu tinha que honrar o meu Deus. E se ele não pudesse fazer nada por mim, quem poderia fazer? E foi a única coisa que eu pensei, acreditei e me fixei. Não é fácil. Não é fácil. Porque não há heróis. Herói é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou-lhes dizer uma coisa: é canja, como diz o outro. Porquê que é canja? Porque o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. Há bocado a pastora estava a dizer, e é bem verdade: nós não estamos sós. Não estamos. Por vezes nós julgamos que estamos, mas não estamos. Só que nós desligamos a ficha. A ficha que nos liga ao Senhor. Não é Ele que desliga, somos nós. Quando permitimos que o diabo construa na nossa mente pensamentos malignos, pensamentos de derrota, de medo. E quando nós ouvimos esses pensamentos, entra em nós um espírito de tormenta, que nos atormenta, que nos intimida, e nós acobardamos e perguntamos: será que Deus cura mesmo? Amados irmãos, no mesmo livro de Job, diz aqui no livro 14, no livro de Job 13, desculpem, no livro de Job 12, versículo 10. na tua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o género humano. Isto aqui é claro. Toda a nossa vida está nas mãos de Deus. Não está na mão de um homem. O tratamento, o medicamento não faz absolutamente nada. O tratamento, o medicamento é um negócio. Um negócio. E droga. Que nos droga. E que destrói o nosso organismo. A pessoa, quando tiver que morrer, morre porque Deus tinha demarcado. Como diz aqui em Job, Job 13, versículo 5. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ó homem, puseste limites, além dos quais não passará. Vou voltar a repetir. Visto que aos seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Não, é, no, é 14:10. 14:5, desculpa, enganei-me. Desculpa, 14:5. Desculpem. Isto nos diz o quê? Não pode ser mais claro. Não pode ser mais claro. Isto nos diz que qualquer um de nós, quando estiver aqui, está marcado, vai. Toma o que tomar, faça o que fizer, vai. Não venham com conversas, está escrito. O dia de cada um de nós está marcado. Então não adianta nós estarmos a entupir o nosso corpo com medicamentos. É a estupidez que nos leva a pagar um preço tremendo. Um preço tremendo. Porque aqueles medicamentos, aqueles tratamentos, destroem, enfim. Eu estou aqui com a graça de Deus, porque fui restaurado por Ele. Foi a sua misericórdia. E Ele fez com que aqueles tratamentos não tivessem o resultado no meu organismo. E tudo aquilo que não estava bom, Ele pôs bom. Amém? Amados, nós temos que deixar de ser somente os ouvintes, porque só nós perdemos com isso. Só nós perdemos com isso. Nós temos que confiar totalmente no Senhor. E vou-vos dizer uma coisa: não é uma atitude de herói, é uma atitude de amor. Uma atitude de amor. Quem ama tem que confia. Quem ama confia. Quem ama confia. Porque senão não ama. Não acredita verdadeiramente. E se nós amamos o nosso Senhor, confiamos nele, pela sua palavra, nós tivemos revelação. Amém? Então nós temos que honrar o nosso Senhor. E quando nós colocamos o nosso Senhor diante de todas as coisas da nossa vida, acima de tudo nos momentos difíceis, nos momentos em que nós mais necessitamos dele. Porque há situações em que nós até podemos, prontos, não é assim muito importante, porque o preço a pagar, se as coisas não correrem bem, também não pode ser muito grande. Então, aí nós, todos nós temos esse escape. Agora, quando é momentos em que nós colocamos a nossa vida em risco, e depois dizemos que foi o diabo que matou. Não, não foi o diabo que matou, foi você que se entregou à morte. E se calhar antes de tempo, não era a sua altura de morrer. Se calhar, não era. Porque Deus não disse para você ir ao hospital. Não há uma passagem bíblica em toda a Bíblia, uma, que diga para nós irmos aos médicos. Esse é o caminho do homem que não conhece o Senhor. Esse é o caminho do homem, do mundo. Mas nós já não estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos um Deus. E, amados, é assim. Acreditem do fundo do meu coração, eu vos digo. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus nunca, mas mesmo nunca, nos abandona. E quando nós estamos fraquinhos, Ele pega-nos ao colo. Eu, muitas foram as vezes que eu estive fraco, muitas foram as vezes que me desesperei a chorar, mas estou cá. Brevemente faz 30 anos. E sabem, nunca mais fui ao médico. Recuso-me a entrar no hospital. Não entro no hospital algum. Eu só tenho um médico. Aquele que me salvou e que me curou naquele momento é o meu médico eterno. Enquanto eu estiver neste mundo, só ele eu confio. E quando ele não me valer, ninguém pode valer. É porque chegou a minha hora. Tem sido fácil? Glória a Deus, tem sido fácil. Com lágrimas? Sim, Senhor. Então, mas é a vida. Porque através dessas lágrimas eu cresci. Amados irmãos, nós só podemos mesmo crescer quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, confiamos nele, acreditamos na sua palavra e a praticamos. Duas coisas vão acontecer: nós vamos conhecer o Senhor nosso Deus. Sem praticar a palavra, ninguém conhece o Senhor. O que nos dá o crescimento espiritual a nós é a palavra e a comunhão com Deus, a oração. Quanto mais eu tiver da palavra, mais eu conheço o meu Deus, mais eu tenho uma experiência com o meu Deus. E Deus permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida, porque Deus precisa de cada um de nós. Deus precisa de cada um de nós que o amamos e que desejamos servir. E Deus por vezes permite certas situações aconteçam na nossa vida para nos fazer crescer. Porque nós, para podermos falar do nosso Senhor, temos de ter um testemunho, uma convivência, uma confiança absoluta, que nem o diabo, nem o mundo, nem ninguém me pode tirar. Porque aquilo que eu vivi com o meu Senhor. Amém? Portanto, eu quando falo, eu não falo por falar, eu falo aquilo que eu vivi, aquilo que eu conheci, é real na minha vida. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Amém? Porque quando nós vivemos e quando temos um testemunho com o próprio Senhor, nós não falamos por falar. E a palavra que sai da nossa boca sai poderosa, porque ela é cheia do poder da unção da palavra de Deus, que é a vida, e o Espírito Santo move-se. Amém? Nós somos simplesmente um vaso nas mãos de Deus, nada somos, um vaso. Mas se nós enchermos este vaso com a palavra de Deus, e se nós colocamos este vaso nas mãos do Senhor, amado Espírito Santo, que a tua vontade se faça na minha vida na terra. Que esse é o desejo do meu coração, até o meu último suspiro, que eu esteja neste mundo somente para honrar o meu Deus. Não necessito nada mais, eu sou feliz. Tenho casa, tenho carro, não ambiciono riquezas. O Senhor meu Deus me tem honrado. Há um desejo que eu quero cumprir na minha vida e vou cumprir na minha vida. Vou servir o Senhor meu Deus até ao último suspiro da minha vida. É o meu agradecimento. É o meu agradecimento para com o meu Senhor. Amados, nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Deus é maravilhoso. Ele não nos dá nada porque nós merecemos. O diabo engana-nos com isso. E às vezes até certos, Certas bênçãos também enganam-nos com essa conversa. Não há homem nenhum que receba nada de Deus por merecer, porque ninguém merece nada. Assim como nós fomos salvos pela graça, somos curados pela graça, somos abençoados pela graça, e tudo que vem das mãos do Senhor para nós é pela graça, pelo amor que Ele nos tem. Não é por nós sermos bonzinhos, não é por nós fazermos boas ações. Isso é mentira maligna, não é de Deus, porque ninguém merece nada de Deus. Fique bem claro isto. Se fosse dessa forma, eu não estaria aqui. Porque eu fui uma tremenda bênção. Amém? Portanto, o Senhor que fez o que fez na minha vida. Eu tenho N testemunhos. E quando eu me ponho a lembrar nisso, só me dá para chorar, louvar e adorar o meu Senhor. O Senhor manifestou-se várias vezes na minha vida. Estive em tribunal, eu e mais 30 e tal homens acusados. Acusados por termos 5 pessoas. Fomos fazer um trabalho de segurança numa quinta. Eles recusaram-se pagar. É claro que eu não tinha que pagar os homens. Eu era supervisor da empresa. Não era patrão, era supervisor, mas tinha uma responsabilidade diante dos homens. Fui eu que os chamei para ir fazer o serviço. Então, retivos. Essa pessoa chamou a GNR. Fomos todos, para o tribunal. Andei 2 anos. E todos os meses tinha que ir ao tribunal de Sintra. Eu e os homens. 30 homens, quase. 30 e tal, já não me recordo. E foi tremendo, porque ele pediu uma indenização tremenda. Uma figura pública deste país. Bem pública deste país. E eu sempre dizia ao advogado e aos meus homens: deixai estar em paz. Deus está a cuidar de todas as coisas. O patrão da empresa ficava a olhar para mim. Mas porque ele sabia o meu testemunho, ele foi pela corrente e com a glória do Senhor. Quando chegou à altura do julgamento, nós ainda picamos com a possibilidade de pedir uma indemnização a eles. É verdade, nada aconteceu de mal. Deus estava lá. Uma altura que eu estive desempregado, outra, sem dinheiro para comer, não foi fácil. Tinha que pagar o, como é que é isso da casa, o IMI, né? Não, com o imposto anual, é o IMI, e não havia. Mas na altura certa, eu recebi a verba precisamente que eu precisava para pagar. Certinha, estava lá os números todos iguais. Tenho isso guardado tudo para uma recordação. Nunca me falhou, meu Senhor. Amados, nós falhamos com o nosso Senhor. Nós falhamos todos os dias com o nosso Senhor. Não tenho a mínima dúvida, todos nós falhamos. Mas Ele nunca me falhou. E vou-vos garantir que Ele nunca vos vai falhar. Deus só espera de nós uma coisa. Uma única coisa. Que cada um de nós o amemos. O amemos e o honremos. Porque ama, se nós verdadeiramente o amamos, temos que o honrar. Diante dos homens, diante da família, diante dos colegas, seja onde for. E quando você se cala, não dá a conhecer o seu maior amigo. Você conhece está dentro de si e você não apresenta a um enfermo, não apresenta a uma pessoa que está a sofrer, você não o apresenta, você não está a honrar o seu Deus. Cobardemente você não está a honrar o seu Deus. Não diga que ama a Deus se você não honra o seu Deus. Para nós dizermos que honramos o Senhor nosso Deus, esse amor que está em nós por Ele tem que se manifestar. E só há uma forma de o manifestar. E é apresentá-lo. Por isso é que o Senhor disse: de graça recebeste, de graça dai. Nós não pagamos preço algum para Ele se manifestar a nós. Foi Ele que nos escolheu e não nós a Ele. E quando Ele nos escolheu é porque nos amava. Ele deu-nos a honra e o privilégio de sermos seus filhos. Ninguém merecia. Então, se eu tenho amor a esse meu Senhor, se Ele é verdadeiramente o meu maior amigo, então eu tenho todo o gosto, todo o prazer de o apresentar a todos os meus colegas, a todas as pessoas que me rodeiam. E muito mais àqueles que estão em sofrimento. Amém? Amados. Eu creio e acredito que todos nós vamos ter esta palavra, vamos criar cada vez mais luz no nosso coração. E qualquer situação que surja à nossa frente, nós vamos pensar bem, vamos procurar a palavra, vamos ter comunhão com o Senhor, vamos procurar qual é o caminho a seguir. Não se deixe enganar pelo miúdo, pelo bicho. Não deixe amado. E não tema. Nunca tema. Porque olha, nós não somos pessoas qualquer neste mundo. Verdadeiramente nós somos grandes. Nós, por vezes, é que não sabemos o que somos. Amém? Você sabe, amado. Você não é uma pessoa qualquer. Você é um filho de Deus. Você está sentado à direita de Deus Pai, com Jesus Cristo. Muito acima de todo o principado, toda a potestade, todo o príncipe das trevas. Todas as hostes espirituais da maldade, todos os lugares sociais, estão debaixo dos nossos pés. Nós somos mais que vencedores. Quando nós confiamos no Senhor e colocamos o nome do Senhor diante de todas as situações, lhe garanto que já vencemos. Não vencemos por mérito próprio. Vencemos porque o Senhor nos concede a vitória pela sua graça. Amém? Acreditem do fundo do vosso coração. E não temam, porque o medo não provém de Deus. O medo é um espírito maligno. O medo é um espírito maligno. Assim como a mentira. Não é de Deus. Amém?